Πάω, βάλε την ρεκόρδο offline. Νόησε να πράτηκα, τον στον το δεις ακόμα κόσα φιλοσόφικα. Ισούζω μα περγούντε interessante, ο κι και γίνεται δεύε πενσάρ κοντα γίνεται κούμπρι κουμα μίτσβα. Να ρε και το βάζω νομα μίτσβα, βο δά τσεδακά, βο κολοκάρτ φιλίν. Ο κι και ο τίο κι πενσά.
Καβανά.
Σι, κόη τενσόν, ο κι και ο τίο κι τα, εγώ βάζω, ο κι το πενσάντο. O ser humano tem um inconveniente, geralmente o que que faz, o que acontece com ele? Ele fica pensando, o homem pensa muito. Um dos problemas priori que tem a pessoa é que não para nunca de pensar. E se você não pensa em algo positivo, termina pensando em quê? Bobagens, para dizer assim. Ao ponto que nos ensina a Braita da Rabbi Pinchas Ben Yair, a famosa Braita, que diz, Shiamum me vire de Shigaon. O ócio leva à loucura. Certo? Ele vai dizendo várias coisas, como uma coisa vai desencadeando outra. A famosa Braita de Rabbi Pinchas Ben Yair. E ele traz justamente esse conceito. Que a pessoa muitas vezes não percebe, mas o pensamento vai voando. E se você fica, se não está pensando em nada, então não existe não pensar em nada. Às vezes você fica desconectando. Dizem que o homem tem essa habilidade, a mulher não. A mulher sempre está pensando em alguma coisa. O homem pergunta o que está fazendo, nada. Mas, então, o que, que a gente deve pensar? No Ganede, no Geinom, em Deus, nos negócios, na Brahá, no benefício? O que, que devemos pensar? A vida neste mundo, no vindouro? Então, é sabido em geral que nos livros mais profundos se fala pouco sobre Geinom e Gan Eden. Sobre, entre aspas, recompensa e castigo. Que seria assim. E o assunto não é, se vamos nos aprofundar, que a pessoa cumpra as mitzvot por causa da recompensa ou por meio do castigo. A filosofia hassídica nos ensina uma coisa interessante. Está escrito de uma famosa passagem no Yom Yom, que diz, eu não quero teu lamazé, não quero isso, não quero aquilo, eu quero você. Eu quero estar ligado com Deus. Simples. Eu não quero estar desligado de Deus. Se você perguntar a alguém, que talvez não seja religioso ou muito religioso, você quer ficar desligado de Deus? O que você acha que vai responder?
Que não.
Independentemente se ele come kasher, independentemente se ele come tfilin, se ele coloca tfilin, não faz diferença. Ele vai dizer, não quero estar desligado de Deus. É um fato. É isto, na prática, é a constante. Isso nos mostra que o caminho que devemos cumprir a mitzvot, na verdade, é pela própria luz que tem na Torá, pelas mitzvot. Quando nós estudamos Torá e cumprimos mitzvot, isso mesmo é o que nos dá a vida. Não é uma recompensa. Nos dá uma energia, nos faz bem. A gente sai do shiur, a gente sai revigorado. Eu lembro numa época que estudava todo dia com um rapaz aqui na sinagoga, conhecido de alguns, e chegamos a terminar a estudar um tratado inteiro do Talmud. A gente estudava o dia de semana quando tinha tempo, só nós dois, alguns anos atrás, estudamos toda a Masechet Moed Katan, uma Gemara bastante linda. E eu lembro quando nós estudamos, muitas vezes acontecia que você está cansado, está estressado, final do dia, está com dor de cabeça, então não tem. Mas era só pegar o ritmo, esquecia da dor de cabeça, esquecia do cansaço, se empolgava, tudo mais, e rendia um shiur. Para mim mesmo, maravilhoso. E eu senti na prática aquilo que dizia Hash Verosho e Asok Batra. A Gemara diz, tem dor de cabeça, estuda a Torá. Deva, estuda a Torá. Torá é o melhor remédio. A melhor solução para os problemas. Tem um tzures, estuda a Torá. Simples. Então, eu senti isso na prática. Então, temos a própria luz que existe na Torá e nas mitzvot. Está escrito num versículo na Torá, Re natati lefanecha yom et hachaim et hatov et hamavet et hara. Certo? Veja, eu coloco perante você aí a vida e o bem, a morte e o mal. Depois, no outro versículo, diz: Bachartavachaim, escolhas a vida. Hoje, a Kadosh Baruch Hu nos diz, nos coloca: olha, te di duas coisas na tua frente. Te di a vida, e mais ainda, que esse é o caminho do bem, Etachaim, Vetatov. A vida e o bem. Hoje, essas duas coisas, e por outro lado, nos dá a morte, e algo pior ainda que se poderia dizer, que o caminho do mal. Ou seja, que o bem está acima da vida e o mal está acima da morte. Quando você te ensina o que é certo, o que é errado, você aprende isso, nós comentamos no show ontem à noite, você aprende o que é certo, o que é errado, porque isso é certo ou é errado. E você faz isso porque é o certo. Não porque alguém está te olhando e vai te recompensar, ou você está deixando de fazer o errado porque vão te ver e vão te punir. É a coisa certa a fazer. Quando você é honesto, quando você é decente, quando você é íntegro, você é assim. Não interessa se alguém te vê ou não.
Mas o temor é algo válido, né?
O temor ou medo?
Não, o temor achando é válido.
Calma. Fiz uma pergunta. Temor ou medo?
Mas é parecido, não?
Eu acho muito diferente.
Não. Temor é... Medo é um momento, um instante. Temor é um conceito, não é um...
De respeito. Não. De respeito. Se eu não sento, por exemplo, na cadeira de meu pai, não interessa se ele está em casa ou não está em casa, não vou sentar na cadeira dele, porque a cadeira é do meu pai. Ah, papai não está em casa, ele não vê, não. Ninguém se entera. Não é ninguém se entera. Eu sei! E é suficiente. Não sei se entende o que eu quero te dizer. É um respeito, uma posição, uma atitude diferente. Onde eu tenho consciência. E isso para mim não precisa de mais. É a cadeira do meu pai. Lá eu não vou sentar. Para nós entendermos isto, eu tenho um exemplo interessante. Traz o exemplo de uma pessoa que foi advertida de não seguir, não ir determinado caminho. Não vai por aquela estrada. Por quê? Porque naquela estrada tem um monte de obstáculos, de problemas, sei lá o quê, ou não caminha por aquele lugar que tem caco de vidro, sei lá. Simples. Não percorre determinada trilha. Mas ele não ouviu isto e ele foi. Logicamente, o que vai acontecer? Vai sair acidentado. Se for uma estrada, ele vai sair com o carro detonado. Se for uma trilha, ele vai sair com o pé machucado. Seja como for, ele não vai dar certo. Aí pegaram, levaram ele para o médico. E o médico justamente levou ele para onde? Para o centro cirúrgico. Para quê? Para tirar dele os cacos de vidro, curar o sarau machucado, etc. E aí o homem grita e diz: por que você está me fazendo sofrer? Não tinha anestesia. Então quando você vai tirar o caco de vidro, o que acontece? Dói. O primeiro que ele vai dizer: por que que você está me fazendo sofrer? Ele fica gritando. Por que você está me tratando, etc. E o que falamos para ele? Qual a resposta?
Vai te fazer bem.
É por teu bem. Certo? O Rebbe traz um exemplo maravilhoso. Quando uma criança diz: uma criança se machucou. A mãe falou para ele o exemplo. Mamãe fala para a criança: não brinca com faca, você vai se machucar. Não brinca com faca, você vai se machucar. E a criança pegou a faca e se machucou, se cortou. O que que faz a mãe naquela hora? Não.
Cuida,
seu pai.
A mãe em seguida vai procurar um desinfetante, lavar com água e sabão, desinfetar o lugar, certo? O que que a criança vai dizer? O que vai acontecer normalmente?
Vai reclamar de dor.
E que mais?
Ele vai brigar com a mãe.
Eu não faço mais. É. Quando ele vê a mãe já se aproximando para mexer lá na ferida, que ele vai dizer: eu não faço mais. Eu não faço mais. Te juro que não vou brincar mais com a faca. Certo? O que que a criança está fazendo? O que que está acontecendo aqui?
Quer evitar que mexa nela, que dói?
Não. Na cabeça dele, não. Na cabeça dele, ele tem um conceito muito simples. Minha mãe está me castigando. Aí eu brinquei com a faca, agora minha mãe está me fazendo sofrer, está me doendo, então o que que eu faço? Eu não quero dor, não quero arder. Então vou dizer, não vou fazer mais. E tentar convencê-la para ela não me machucar. A criança não está entendendo de fato que a mãe está fazendo o quê?
Curando, dando carinho.
Está tratando dele, está cuidando dele, está sarando ele, está se preocupando com ele. Mas ele é uma criança. Ele só vê que vai arder. Que nem o cara aqui. Machucou o pé, o que ele vai dizer? Eu não vou fazer mais. Por que que vocês me fazem sofrer? Na verdade, o que estamos tentando fazer aqui é o quê? Todo objetivo aqui é te curar. Todo objetivo aqui é tratar de você. Então nós vemos aqui, neste exemplo, que temos aqui duas situações de dor e de sofrimento. A dor primeira, que é a dor de se machucar. Você concorda quando a criança se cortou ou quando o homem se machucou com um caco de vidro? Isso doeu? Sim ou não?
Sim.
Então tem uma dor. A dor do acidente. E depois temos uma dor nova. Qual a dor?
Do tratamento.
Do tratamento. Essa é uma segunda dor. Um segundo estágio. Mas qual é mais grave? Obviamente que o segundo. O segundo é pior. Aqui você se cortou aqui? Um exemplo, vamos pegar o exemplo do corte.
Dói duplamente.
Quando você se corta,
não dói nada,
cara. Praticamente não dói. Quando você vai mexer,
aí que dói.
Certo? Quando você cortou, cortou.
Depois pode mexer.
Dói depois. Mas depois é que dói mesmo. Então, na prática, por quê? Porque a dor é maior, mas esta dor traz consigo o quê? Cura. A dor é maior, mas essa dor traz posteriormente alívio. Na hora está doendo, mas depois vai trazer um bem-estar. Enquanto que a dor inicial da ferida é uma coisa que simplesmente tem sofrimento, não tem depois alívio, não tem depois. Ao contrário, se você não tratar, vai ser pior. Vai infeccionar e Hashem Ishmor. Esta diferença, na verdade, entre a vida e a morte. Quando um Yehudi ele faz uma transgressão e ele é castigado com a pena de morte, entre aspas, então a morte em si é um bem do que a própria, melhor do que a própria transgressão. Por quê? Porque a dor que vem tirar o sofrimento. É um conceito muito profundo. Na prática, a alma, quando a pessoa falece, o que acontece com a alma? Se liberta. A alma, quando a pessoa está viva, a alma está presa no corpo, como se fosse uma cadeia. A alma que nós estudamos é uma parte de Deus. Como parte de Deus, o que é que ela é? Ilimitada, infinita. E você consegue colocar ela dentro de um corpo. Está toda comprimida lá dentro. Na hora que sai do corpo, ela se liberta. Quando dizem que a gente pensa com a emoção, a gente sente falta, a gente imagina a pessoa que faleceu, que aquele exemplo que nós demos no shiur na quinta-feira à noite, lembra quando eu falei na relação na quinta-noite? A gravidez dos gêmeos. Ninguém estava aqui?
Sim, não estava, Jair.
Você estava?
Não
estava. Então, justamente, quando traz aquela cura, então está escrito que a própria morte é um certo conserto da alma. Por isso está escrito que mesmo que Mashiach chegar, todo mundo vai ter que morrer por um instante, pelo menos por um instante. Por quê? Porque faz parte do processo da vida, é a definição de biologia. Porque alguma coisa acontece com a morte, que a alma sai. Então mesmo Tzadikim, mesmo Moshe Rabbeinu também faleceu. Não existe alguém que não faleça. É por definição. Quando a gente está movido direto aí emocionalmente, logicamente que a gente se abala. Mas se vamos analisar com frieza, então nós vemos que, na verdade, É simples. Do mesmo jeito que tem uma etapa chamada nascimento, tem uma etapa chamada falecimento. Então, na prática, enquanto que a pessoa faz a transgressão, isso é a transgressão, que é? É mal por completo. O ponto que a pessoa, na hora que está fazendo a transgressão, como ele é chamado? Rasha Gamur. Um rasha total, completo. Nessa hora, não tem dúvida. Na hora que ele está fazendo a transgressão, na hora que está fazendo a coisa errada, não tem explicação. Olha, caí na tentação, me deixei levar, fui, como chamar, seduzido por uma ambição, por um, sei lá o quê. Então, logicamente. Mas na prática, é um erro. Agora, da mesma forma que nós falamos entre a morte e o mal, assim também podemos falar entre a vida e o bem. A vida em si é a recompensa pelo cumprimento das mitzvot. Que isso em si é coisa boa. E disto se entende que a mitzvah em si é mais elevada e mais importante do que a recompensa. Fazer o bem é mais nobre do que a recompensa por fazer o bem. Uma pessoa, por exemplo, dá uma recompensa por alguém devolver um cachorrinho. Vamos lá. Tá bom, você devolveu o cachorrinho, mas essa recompensa. O que é mais nobre aqui? Receber a recompensa ou o próprio fato de devolver o cachorrinho perdido? Restituir a seu dono o animal de estimação, que ele tinha tanto carinho, será o quê?
Pode receber recompensa nesse caso? Acho que é meio vergonhoso até, não?
Por que não? Você pode fazer até pela recompensa, é um incentivo.
Você não deve...
Não é porque você devolveu uma carteira que você achou, toda recompensa. É óbvio, se não era teu...
Você pode não pedir, mas a pessoa... A pessoa pode, como falamos antes, a pessoa pode ser grato e te expressar gratidão.
Você não deve pedir, aí se torna um sequestro.
Você não precisa cobrar comissão, você pode fazer favor para o cara que você representa. Ah, é uma missão importante. Está dando para lançar para um Yudi. Por que ganha comissão?
Se você achar minha carteira no chão,
perdão.
Se quer achar minha carteira no chão, eu vou recompensar. Se você sabe que a carteira é minha, devolve, acabou. Isso que na minha opinião é mente. Não é, eu vou devolver para a recompensa.
Você pode devolver para a recompensa, então é um estímulo para você fazer o bem. Por que vou me dar o trabalho? Estou ocupado, tenho tantas ocupações, tenho tantas preocupações.
Semana que vem eu devolvo.
Não interessa.
Você está andando em nossa frente, é uma coisa. Agora eu vou me dedicar para tentar achar.
Não, e mesmo assim, eu encontrei, está na minha frente. Quando eu tiver tempo, ligo para o cara e aviso que encontrei. Estou ocupado. Estou tocando minha vida. Sei lá. Imagina que você não tem celular. Ou uma pessoa que tem celular pré-pago, tem que gastar seus créditos para ligar para o cara, para avisar. Até que ponto ele tem que se esforçar, entre aspas, para devolver e restituir? Então é um estímulo, recompensa. Por que não? É merecido. Eu não vejo nada de errado. É mais altruísta? É mais altruísta. Baruch Hashem, você cobra comissão pelas apresentações comerciais que você faz, é ou não? Eu não cobro. Se me dá, eu aceito, mas eu não cobro. E já apresentei Baruch Hashem várias pessoas. E qual o problema? Não é meu ganha-pão, mas é um conceito. Agora, se a pessoa vai me dar, eu vou agradecer.
Mas é muito diferente.
Por que diferente?
Porque você é.
Na verdade, seu ganha-pão.
Não, apresentar.
Calma aí.
Eu apresentei um fulano para o Zilano, eu quero uma comissão.
Isso
não é meu ganha-pão.
Não
entendeu? O ganha-pão dele.
Sim,
perdão, ganha-pão dele. O ganha-pão dele é vender, ganhar com representação de brinquedos.
Sim.
No meio tempo, ele apresentou ele que vende baby wipes.
Apresentou, não, pensei que era Chido.
Não, apresentou comercialmente.
Não, mas merece uma gratidão.
Que é vendedor, agora.
Ah, merece uma gratidão, por quê? Não precisa de recompensa. Calma. Certo, acabou, já entendi. Se você chama gratidão, eu chamo recompensa ou chama comissão. Entendi, mudou o nome, tá bom. A nomenclatura é todo o problema.
Se você chama para uma família, tem toda uma família sofrendo. Se você não apresentar uma pessoa para alguém, tá bom, não apresentou.
Ele não tem para lançar, eu dei para lançar para ele. Está sofrendo.
Excelente.
Para você está diferente.
Não, mas tudo bem, vamos em frente.
É Corinthians, não adianta mesmo.
Não, não quero entrar no mérito da questão, mas eu aconteceu, me sinto feliz quando posso fazer uma apresentação. Semana para o Hashem.
Você dá banho
também,
Jogo? Se der banho, tudo bem, mas merece uma recompensa. Não,
você poderia ter pegado
o
cachorro e jogado ele na rua também.
Mas caiu o canhoto. Vamos lá. Então vemos aqui que simplesmente a própria mitzvah é mais elevada que a recompensa da mitzvah. Simples. Mesmo que está escrito, diz o ditado, schar mitzvah, mitzvah. A recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah. O que, que significa isto? Então, tem uma explicação interessante, hassídica, diz que a recompensa da mitzvah é a própria possibilidade de você fazer a mitzvah. Isto já por si é uma recompensa. A sensação de fazer o bem. O fato, vou dar um exemplo prático, um dirigente comunitário. O que, que ele tem? Dor de cabeça e preocupações, e será o que? Dedica tempo, e todo mundo acha que ele rouba, e que ele não faz nada, e tudo que faz está errado. Já por um lado não faz nada, mas tudo que faz é errado. Mas, contudo, ele tem uma satisfação, que o fato de fazer este privilégio dele se sentir que ele é útil, que ele faz diferença para outros, inclusive, não para si próprio, faz ele um homem muito mais elevado, mais altruísta. Simples. Ah, mas ele tem recompensa, vão colocar uma placa o dia da manhã na próxima gestão ou coisa semelhante. Não é por aí. O próprio fato de fazer isto é a recompensa. Quando está escrito, se explica o que significa a palavra mitzvah. Mitzvah, a palavra mitzvah vem da origem da palavra tzavta, união. A mitzvah é o vínculo que te une com Deus. Quando você dá uma ordem, por exemplo, para teu funcionário, a ordem, o mandamento, é o que te une com o funcionário, que você pediu e ele obedeceu. Por isso você paga uma recompensa, gratidão, remuneração, como você chama isso? Não interessa a nomenclatura. Mas existe um vínculo. Este vínculo, porque você foi vender o produto, o homem te paga. Mas existe um vínculo que te mantém ligado a ele. A mitzvah é o que nos mantém ligado a Hashem. A mitzvah é justamente esse sentido. Então a recompensa da mitzvah qual é? A própria fato da mitzvah. Que se eu não fizer a mitzvah, qual é o meu vínculo com Hashem? Estou ligado com Hashem como? A gente se explica. Diz o versículo, que Helek Hashem amou Yaakov, Heben Lachalekov. Uma parte de Deus, o povo, Yaakov, e a corda da sua herança. Então isso explica, em Hassidut, o que é a corda da sua herança? Do mesmo jeito que uma corda está composta de vários fios, se alguém reparou alguma vez, a corda são vários fios, então essa corda que nos liga com Deus são 613 fios, que isso, cada fio é uma mitzvah. E quando nós cumprimos a mitzvah, mantemos vivo e forte e rígido esse fio. E Deus nos livre quando não, se rasga esse fio, e nosso vínculo, nossa ligação fica mais enfraquecida.
Se você não dá nenhuma ordem para seu filho não tem nenhuma obrigação com você, você não está ligado com ele por muito jeito?
Mas ele tem obrigações. Tem respeitar. Tiver. Você pode não pedir, mas existe já.
Mas isso não é isso que está ligando você no teu filho, é outra
não,
coisa.
Mas como ele se liga com você?
Então, só por ele ser meu filho, já não está ligado?
Está ligado, mas se você pega, você tem um filho, vamos dizer então, que você chama filho biológico, que você tem um filho e dá para adoção, não vê ele nunca mais, depois de 30 anos você está ligado com ele. Geneticamente?
Então, a tua presença, vamos com teu filho.
Você não está, você está no mesmo ônibus que ele, você não sabe quem é teu filho. Você deu para adoção, nunca mais viu ele.
Bom, é um exemplo, mas um exemplo.
Não, eu estou querendo.
Não, não.
É?
Interessante isso.
É uma colocação.
Se você nunca mais deu bola, nunca mais.
Né? Nunca teve contato, não teve nada, de você para ele e dele para você. Ele continua sendo teu filho, geneticamente.
É
teu filho ou a consequência, desculpa a expressão, como pais, não quero entrar no assunto, mas uma polêmica interessante. Filho é aquele que é produto de um acidente biológico? Pode ser acidente biológico porque pode ser que os pais não queriam ter um filho. Não estamos falando de extraconjugal, pelo amor de Deus, nunca pensaria uma coisa dessa. Estamos falando simplesmente de pais que não queriam ter filho no momento. E engravidou, casados, tudo mais. Acontece muitas vezes.
Então, nesse caso, o contato é que faz o vínculo. Não é, são ordens que você dá para os filhos.
E o contato, o que que são?
São ordens.
Eu chamo de ordens. É um dar e receber. É um pedir e fazer. Valores. E atender.
É o quê?
Valores. Você vai passando alguns valores.
Mas se você não tiver contato com ele, você não tiver nenhum contato com ele, dá ele para a adoção logo depois.
É, mas contatos não são ordens, né? Contatos são outras coisas.
Não, ordem é uma forma de expressar.
Lado, por um lado, você, se você.
Ordem é uma forma de expressar.
Sem ver o filho, se, por um lado, se você ficar 30 anos sem ver o filho, ele realmente se desconectou muito, ou praticamente, mas ele não deixa de ser um filho.
Não vou entrar no mérito da questão. Eu não sei. Não entrar no mérito da
questão. Ninguém consegue desligar sua
alma completamente. Não quero entrar no mérito da questão, porque não é o seu tema. Só vou te dar uma polêmica mais um pouquinho mais longe, então. Só. Não quero entrar, quero só deixar a pergunta. Um rapaz teve relações com uma moça, vamos dizer que estavam casados, separaram, foi embora, mudou para outro país, nunca mais se viram. E aconteceu que a moça ficou grávida, e ele nunca se enterou. Não é que ele deu para adoção, nem se enterou que teve um filho. Nem ficou sabendo que a moça ficou grávida. É filho dele? Depois de 30 anos, tem um vínculo? Só isso. O DNA. Só um conceito. Não quero entrar, não quero polemizar o tema é a mitzvah e o vínculo com Deus. Só quero manter isso. Voltar ao nosso assunto. Vamos lá. Já são quase 9. Senão depois o pessoal levanta e vai embora e não terminamos.
Ninguém consegue se desconectar completamente de Deus.
Tá vendo?
Quero... Eu já tenho que ir embora.
Ninguém consegue se desconectar completamente de Hashem, né? Não, ninguém.
O que significa se desconectar de Hashem? Você, uma pergunta interessante. Você se desconectar de Hashem ou Hashem se desconectar de você? Ele não quer.
Ele não existe.
A pergunta, você se desconecta de Hashem? Você pensa que se desconecta de Hashem? Você quer se desconectar de Hashem? Sabemos que Hashem não se desconecta de nós, por um lado, é uma grandeza já. Mas não seja coisa que eu pense para Deus me desconectar dele e ele me atenda, pedido. Entendeu? Ou seja, na prática existe um DNA lá dentro. Existe se eventualmente você tem uma neshamata lá dentro. Existe um vínculo. Apesar de tudo. Ok? Eu quero terminar, pelo menos depois posso vir pegar o show na internet. Ainda não está transmitindo ao vivo, mas vou pôr.
A gente tem que pensar na hora de fazer a mitzvah.
Então vamos voltar agora para o exemplo e a parábola que falamos. Do que a pessoa tem que ter mais medo? Do próprio corte com a faca ou do tratamento que vai precisar fazer depois se ele se cortar para desinfetar? De caminhar em cima dos cacos de vidro ou depois de ter que ser operado? O que mais tem que dar medo para ele? Certo? Então cada um que tem um pouquinho de bom senso sabe que ele deve ter medo de quê? De se machucar, de se cortar, de se cravar os cacos de vidro no pé. Não de ter que tirá-los depois. Do próprio corte. O cara que tem bom senso é do corte. Ele não vai pular do 15º andar por medo de vai quebrar os pés. Certo? Não pensa, bom, se me quebrar os pés vou ter que operar, colocar pino e andar de muleta não sei quantos meses, ficar de cadeira de rodas, será o quê? Ele pensa nisso ou pensa em quebrar os pés? Ele pensa no próprio acidente, na própria doença, no próprio problema. Então, na prática, tudo que vem depois, o tratamento, os pinos, a cirurgia, isso o que é? Isso é a cura. Não é o problema. Isso é a solução. Assim também acontece no serviço a Deus. O verdadeiro temor de um Yehudi não tem que ser do gay, não. Não tem que ser da expiação, da capará, que vem, entre aspas, limpar espiritualmente ele, sino do próprio, da própria transgressão que afasta e desvincula ele de Hashem. Esse é o problema. E esse é o sentido do que significa temor, temor do pecado. Irat chet. Kol sheirat chetó kodemen lechokhmató. Todo aquele que seu medo do pecado precede a sua sabedoria, diz o Pirkei Avot. Não o castigo que vem, certo? Por, como consequência disto, sino do próprio pecado em si. Então, como nós falamos, não devemos ter medo do Geinom, devemos ter medo de Akadosh Baruch Hu, que ele vai decretar o Geinom. De que temos que ter medo? De Hashem, não do castigo que ele impõe, porque isso é temor, é respeito, muito mais digno. A mesma coisa em relação com a recompensa. O prazer maior do Yehudi tem que ser o fato dele cumprir a mitzvah, o próprio fato de estar ligado, vinculado, linkado com Hashem. Se ele pensa que a recompensa pelo Gan Eden, ou pensa na recompensa, ele está pensando em quê? Em si próprio, não em Deus, não no vínculo com Deus, o benefício que eu vou ter, certo? Ele não precisa pensar do que ele vai ter disto, qual o benefício que eu vou obter disto. Por quê? Ele tem que pensar no verdadeiro fato de que não existe um mérito maior do que fazer parte da legião de Deus, entre aspas. Estar conectado e ligado a Deus. Eu sou como um tentáculo de Deus. Como a gente diz, vê, Zanav la arayot velo rosh la shuarim. Seja como o rabo de um leão e não a cabeça de raposa. Por quê?
Você está com uma força.
Porque você faz parte do leão. Ah, só cabeça, manda uma raposinha. O que, que é melhor? O leão. Eu faço parte do leão. Um parênteses interessante, muito lindo, vi do Rav Rashi de Israel, quando esteve aqui no Brasil, ele deu uma explicação muito linda. Por que diz cabeça de raposa e rabo de leão? Por quê? Então diz porque tem uma característica interessante. O leão tem o rabo dele está sempre para cima. E a cabeça da raposa está sempre olhando para baixo. Não adianta ser cabeça e olhar para baixo. É melhor ser rabo, mas olhando para cima. Interessante. Isso ouvi do Rav Yonah Metzger, o rabino do chefe de Israel. Mas vamos terminar um conceito, vamos lá, um instantinho mais. Se alguém pensa que isto é um nível muito elevado, que corresponde só ao tzadikim, de querer estar vinculado com Deus, está enganado. Esse é simplesmente o assunto, o objetivo principal que a pessoa deve prestar atenção quando faz uma mitzvah. Por que faz uma mitzvah? Porque essa é a vontade de Hashem. Porque sou honesto? Porque isso é o que Deus quer. Não sou honesto porque vou ter recompensa. Porque o próprio fato já me linka com Hashem. E isso simplesmente nós vamos ver daqueles exemplos que temos na vida em geral. Uma perspectiva de estas nos dá um sentido diferente para a Torá e para as mitzvot. A vida da Torá se transforma num prazer e eles preenchem e se preenchem de alegria e felicidade. Um Yehudi sente que no mundo não tem nada melhor do que o simples fato de Torá e mitzvot, que significa o quê? O serviço a Deus, estar conectado com Hashem, poder estar num nível muito mais elevado e altruísta, um patamar muito mais espiritual.